A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
10 horas e 49 minutos, 11 minutinhos apenas para as 11 da manhã e nós iniciamos mais um Rádio Debate, mais uma semana se iniciando. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2013. Desde já o nosso bom dia e o nosso agradecimento a você, ouvinte, que mais uma vez sintoniza Polo FM 101,9. Está na Polo, está na boa. Nós estamos aqui já com o Ernesto Maia, também com o Ney Lima e nós iremos hoje conversar com você, ouvinte. Dois temas que serão abordados no programa. Um está no blog do Ney Lima, que fala da votação da nova lei de emancipação, que mais uma vez foi adiada. A votação da nova lei de emancipações, que estava prevista para essa semana, foi novamente adiada. A informação foi confirmada pelo deputado federal José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco. De acordo com informações, durante esse final de semana, José Augusto teria recebido uma ligação do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, que informou ter sido convidado para uma viagem ao exterior com a presidente Dilma Rousseff, do PT. O presidente da Câmara então sugeriu que a votação fosse novamente adiada para a próxima semana, pelo fato de ter se comprometido pessoalmente de querer estar presente no momento da votação. José Augusto, então, iniciou uma série de contatos com outros deputados envolvidos no projeto e com líderes emancipalistas e conseguiu convencer a todos da necessidade do adiamento. A votação do projeto de lei 416, que define regras para a criação de novos municípios, ficou marcada, então, para o dia 28 deste mês. Um outro tema que também será debatido dentro do programa de hoje, supostos favorecimentos do Minha Casa Minha Vida serão denunciados por José Augusto Maia na Caixa em Brasília. Participando do programa Oposição em Ação no último sábado, o deputado federal José Augusto Maia informou que irá ficar munido de documentação para levar para Brasília, onde fará denúncia na Caixa Econômica Federal. Segundo o deputado, ele irá esperar a conclusão da denúncia, já que tudo caminha para mais um escândalo pela frente. José Augusto Maia embarca hoje para a capital federal, onde recomeça articulações para a votação da PLP 416, que foi adiada para o dia 28 de maio. Agora 10 horas e 51 minutos, acaba de chegar também o Marcondes Moreno, que também irá participar do programa de hoje, mais uma vez. Inicialmente, bom dia Ernesto, bom dia Ney, bom dia Marcondes, bom dia a todos que participam com a gente de mais um Rádio Debate.
Bom dia, ouvintes da Rádio Debate, estamos aqui mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Hoje, né, o time completo aqui, daqui a pouco Manassés Simões, Ernesto Maia, Ney Lima, Marcondes Moreno, né, Marcondes e Ney querendo botar um banco de sulanga lá em Brasília, né, e também o Agnaldo e o Grande Ari aqui na técnica.
Bom dia, Marcondes.
Opa, bom dia. Pronto para mais uma semana, né, que promete ser outra daquelas semanas quentes como tem sido, até porque a campanha política em breve já começou, né?
Bom dia, Ney.
Bom dia, né? Mais uma semana que será movimentada e estamos prontos para mais um quadruelo, um duelo com quatro pessoas.
São 10 horas e 53 minutos, 10 e 53. Falamos inicialmente da votação da nova lei de emancipação que foi adiada e vamos agora para Inaldo Sampaio, é isso? Daqui a pouco então a gente começa. Vamos lá com o Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A política com P maiúsculo.
Bom, 10h53, Inaldo Sampaio, bom dia. Direto da capital pernambucana, trazendo aí informações da movimentação política, não só de Pernambuco, como também de todo o Brasil. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Inaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, a presidente Dilma está já em Pernambuco?
Olha, acabou de chegar, ela, a programação dela aqui em Pernambuco envolve três eventos aqui. Em primeiro lugar, ela vai até o porto de Suape, né, para assistir a solenidade de entrega ao mar do navio petroleiro Zumbi dos Palmares. Este é o segundo navio construído em Pernambuco pelo estaleiro Atlântico Sul, né? Ele vai prestar serviços à Petrobras para no transporte do petróleo bruto, né? dos postos de extração até as refinarias. Aí ela almoça com os operários. 450 operários foram selecionados para almoçar com ela lá mesmo em Suape. Depois ela vai a São Lourenço da Mata para inaugurar a Arena da Copa juntamente com o governador Eduardo Campos. Depois participa de um evento com fornecedores de cana, produtores de cana de Pernambuco. Ela vai anunciar aí um subsídio para compensar aí os prejuízos que esse pessoal teve aí por conta da seca, que atingiu também a Zona da Mata. E logo em seguida ela volta para Brasília. Lembrando, Aguinaldo, que a segunda visita que a presidente faz a Pernambuco este ano, a primeira foi agora em março, quando ela veio à Serra Talhada para inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú, que leva água de Floresta até Serra Talhada, e também para fazer a entrega de algumas casas populares lá no município de Serra Talhada, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E também essa visita se dá no contexto aí de um processo de afastamento do governador Eduardo Campos dela, fato que aconteceu desde que o governador passou a ter o seu nome cogitado para disputar também a presidência da República no próximo ano.
Agora, o governador estará com ela nos três momentos hoje, Hinaldo?
Sim, o governador já foi buscá-la na base aérea onde ela desembarcou e vai acompanhar toda a programação ao lado dela, e daí a importância e a responsabilidade dos repórteres fotográficos, né, Hinaldo? Porque o interesse dos fotógrafos, sobretudo, é ver como é que a presidente que tratamento será dispensado pela presidente ao governador, já que o ano passado, quando ela esteve aqui na própria campanha eleitoral em 2010, o tratamento era muito fraternal, muito carinhoso. A presidente almoçou na casa do governador, desta vez não tem almoço em Palácio, o almoço vai ser lá mesmo em Suape. Então, a imprensa está muito curiosa para saber se o tratamento será o dos velhos tempos, que já não foi lá em Serra Talhada, né? Já não foi assim, ou se o tratamento será aquele tratamento formal, né? Protocolar, estende a mão, cumprimenta, etc. Então, mais tarde, nós vamos saber como é que foi esse tratamento dispensado por ela ao governador de Pernambuco, já que se sabe que a relação entre eles esfriou bastante desde que a imprensa passou a cogitar o nome do governador como potencial candidato nas eleições do próximo ano.
Ok, Hinaldo, mais alguma coisa que você quer acrescentar para os nossos ouvintes?
Olha, Hinaldo, nesse final de semana aconteceu em Brasília a Convenção Nacional do PSDB, né? O deputado pernambucano Sérgio Guerra deixou a presidência, passou o comando aí para o senador Aécio Neves, e tem dois fatos que merecem registro, na minha opinião. Primeiro, é que o deputado Sérgio Guerra foi o presidente do PSDB que mais tempo ficou à frente do partido, desde a sua fundação, em 1979-1980. Foram 6 anos na presidência do PSDB, e embora o partido não tenha uma grande força em Pernambuco, né, tem apenas 2 deputados federais, que são o próprio Sérgio Guerra e Bruno Araújo, mas do ponto de vista nacional tem 8 governadores, tem a terceira maior bancada na Câmara, enfim, é um partido que está bem composto do ponto de vista nacional. Isso é um dado. O outro é o seguinte: pela primeira vez, Pernambuco tem 3 membros na direção nacional do partido. O deputado Sérgio Guerra assumiu a presidência do Instituto Teotônio Vilela. Esse é o órgão de estudos políticos do partido, aquele órgão que promove os seminários, as discussões pelos estados, que prepara quadros para o futuro, é um órgão importante. Depois da presidência nacional, talvez seja o cargo mais importante na burocracia do partido, seja o Instituto Teotônio Vilela. Saiu o ex-senador Tasso Gereissati, lá do Ceará, e o deputado Sérgio Guerra assumiu a presidência desse instituto. Significa que ele continuará na cúpula do PSDB. O outro membro é o deputado federal Bruno Araújo, que foi escolhido um dos vice-presidentes nacionais do partido. São quatro vice-presidentes, se eu não me engano, e Bruno é um deles. E, por fim, o deputado Daniel Coelho, deputado estadual, né, que foi o candidato do partido à Prefeitura do Recife agora em 2010 e obteve quase 250 mil votos. Daniel, que pertencia ao PV, foi escolhido como coordenador nacional de meio ambiente e sustentabilidade. O partido criou algumas coordenadorias, uma, por exemplo, na área do trabalho, outra na área da mulher, não sei o quê, e o Daniel vai ficar responsável por esta área, meio ambiente e sustentabilidade. E nessa condição, ele também tem assento nas reuniões nacionais do partido. São 25 membros e ele é uma dessas pessoas. Então, Pernambuco, muito bem representado aí no Comando Nacional do PSDB, através dessas três pessoas, né? Sérgio Guerra, Bruno Araújo e Daniel Coelho, o que não deixa de ser uma coisa importante, sabendo-se que o estado tem apenas dois deputados federais, embora vá lutar para dobrar essa bancada nas eleições do próximo ano, já que, além de Sérgio Guerra e Bruno Araújo, também vão disputar mandato de deputado federal o próprio Daniel Coelho, o vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho, e o prefeito de Limoeiro, Ricardo Teobaldo.
Ok, Naldo, um bom dia para você. Obrigado mais uma vez pela participação e até amanhã.
Bom dia, Aguinaldo, para vocês, ouvintes da Rádio Povo.
Forte abraço, então. 11 horas agora. Temos aqui, está no R7.com. Revista diz que garotinho desvia dinheiro para a empresa Fantasma. Reportagem da revista Época deste final de semana revela que o deputado Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, mantém negócios em seu gabinete em Brasília e na prefeitura de Campos dos Goitacazes, comandada por sua mulher, Rosinha Garotinho, com a empresa Fantasma. A suspeita é de desvio de dinheiro público no esquema. A empresa em questão é a GAP, Comércio e Serviços Especiais, uma locadora de veículos próxima à família Garotinho. A sigla GAP reproduz as iniciais do seu dono, o empresário George Augusto Pereira. Documentos obtidos por Época mostram que George Augusto não existe. Segundo a matéria descreve, nos papéis da junta comercial, George Augusto Pereira detém 99,8% das ações da GAP e as provas de que ele não exista são abundantes. Época obteve cópia da carteira de identidade usada por George Augusto Pereira. O documento contém uma falsificação grosseira. De acordo com o Instituto de Identificação Félix Pacheco, o número do RG e a data de expedição da carteira não são de uma pessoa chamada George. Eles correspondem a uma mulher paraibana de 48 anos de idade, moradora de um bairro pobre de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em seu levantamento, a revista aponta que George Augusto Pereira não tem RG. E esse não é o único papel que lhe falta. George tem caminhonetes de luxo e multas de trânsito, mas não carteira de habilitação. No último dia 6 de maio, ele completou 42 anos de idade, mas nunca tirou o título de eleitor. Porém, diz a reportagem, uma coisa na vida de George é assombramente real. O dinheiro que irriga as contas da GAP. Para abrir uma conta no banco, George precisava de um CPF, e um CPF foi tirado a partir do documento de identidade falso. O mesmo CPF aparece na sua declaração de imposto de renda. Época obteve o documento relativo ao exercício de 2011, que informa uma renda anual de 23 mil e não lista nenhum patrimonial. Se existisse, George seria um sonegador. Os ativos de sua empresa somam 5,5 milhões. A GAP já recebeu 32 milhões da Prefeitura de Campos e ainda tem um contrato de 15 milhões em vigor com o município. Nada disso está declarado. 11:03, tem intervalo e eu volto já. 11:09, vamos então para o debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bem, 11:09, 11:09, de volta com o nosso Rádio Debate. Vamos então para o debate e começamos então falando dos supostos favorecimentos do Minha Casa Minha Vida, que serão denunciados por José Augusto Maia na Caixa em Brasília. Começamos com o Marcondes Moreno.
O deputado José Augusto Maia disse aqui no programa Oposição em Ação, de que iria aguardar o resultado da conclusão dessa denúncia, que toda semana chega mais novidade, para poder fazer denúncia lá em Brasília. Agora, em relação a essa da Minha Casa Minha Vida, o deputado deve fazer em caráter de urgência, né? Já que nós temos informação, ainda falta averiguar, de que mais um nome de uma pessoa conhecida estaria sendo beneficiada com isso, com intervenção política também.
Mais um vereador?
Não é vereador, é um empresário ligadíssimo a um vereador, uma secretária dele ou gerente, teria tido obtido esse... E nós estamos averiguando, então começa a se configurar. Então não é brincadeira, não é como muitos estão pensando, e o Minha Casa Minha Vida, como nem muito bem colocou, mexe com sonhos, e mexer com sonho de pessoas, você tornar um sonho de um pesadelo em detrimento ao favorecimento de outra pessoa, é muito grave. O deputado deve fazer isso com o máximo de urgência, acionar, porque ele é deputado federal. Ele tem até atribuições que permite a ele oficializar uma denúncia lá em Brasília. Tem peso, é um deputado federal. Então, que Zé Augusto faça isso com a mais rápida, né? Uma mais rápida ação, para que não se deixe, né, que isso aconteça, caso se configure e se comprove o que está acontecendo. Porque, de repente, vem aí as cunhadas de Zezinho Buchinho. Não tem como esconder que elas eram cunhadas de Zezinho Buchinho. Depois vem mais outra acusação envolvendo Vânia Vieira. E agora o nome que a gente... Estou tentando aí obter mais informações, mostrando que um patrocinador de campanha importante indica alguém, pelo amor de Deus, ele indica por quem? É uma coisa muito complicada. Então, ou a Caixa Econômica Federal de Brasília toma conhecimento disso de forma rápida, que é um projeto nacional, projeto que mexe com tantos sonhos, com tantas vidas, e não pode ser assim. Se fato não se comprovar, a oposição fez sua parte, né, em denunciar, mas tem que ter maior transparência para mostrar de que as coisas não são como eram ou como funcionaram no passado. Né? Uma nova vida, uma nova gestão, um novo modelo de administração, um novo modelo de se fazer política, que esse novo modelo não traga velho ranço do passado.
11:12, Ernesto Maia.
Essas denúncias estão pipocando. E essa mesma denúncia que chegou a Marconi chegou a mim também.
E fora esclarecer que a Ernesto não me passou
até,
nada.
Até surpresa aqui também. Quando você falou aí, mas que chegou para mim também. Infelizmente, a gente vê que as pessoas que não são da favela do Papelão, nem da favela da Coab, e que não estavam na lista, são pessoas sempre ligadas a importantes políticos da atual situação de Santa Cruz do Caparibe. Né, tráfico de influência descarado, né? Eu acho que se a situação tem denúncias da época da oposição, deveriam colocar essas denúncias,
né,
inclusive no blog de Emanuel Glicério, há notícias a respeito disso. Coloque quem foi os políticos da atual oposição que indicaram alguém, certo? Coloque. Mas o que está de fato hoje é que existiam pessoas que foi garantido pelo prefeito que essas pessoas não seriam prejudicadas, que o prefeito iria respeitar a lista, mas infelizmente pipocam denúncias que a lista não foi respeitada e que pessoas ligadas a políticos entraram depois nessa lista.
Ney.
Olha, tá ficando complicado esse negócio de denúncia, né? Porque tá voltando àquela situação antiga do começo do ano, onde as denúncias da oposição eram feitas de forma afobada e sem provas, sem substância de prova. E naquela época eu fiz várias críticas à oposição. Estou achando que a coisa pode estar muito parecida com aquela situação. E eu já disse aqui várias vezes, quando a denúncia ela tem substância, como foi aquele caso lá da locadora de veículo, denúncia forte, a gente acredita que a imprensa e a sociedade compreendem a denúncia. Mas quando ela não traz essa substância, fica complicado. Por exemplo, José Augusto, a matéria do blog de Marcondes, do blog Solanca News. Suposto favorecimento do Minha Casa Minha Vida serão denunciados por José Augusto na Caixa em Brasília. A Caixa em Brasília não é lugar para denunciar prefeito, né? A Caixa é lugar para denunciar a Caixa. Você procura lá a superintendência. De repente, se você entendeu que houve algum erro no procedimento feito pela Caixa Econômica Federal, você vai na superintendência da Caixa e denuncia. Então, se José Augusto está indo em Brasília fazer a denúncia, é porque não está na prefeitura aqui, ou estou errado? Estou entendendo errado isso? Porque se ele está indo na superintendência da Caixa, ele está entendendo que houve erros nos procedimentos da Caixa Econômica Federal. É assim ou não?
Não, eu acho que é porque o programa é um programa federal. É um programa
não,
federal,
o programa federal, o programa, Minha Casa, vereador, Minha Vida, o programa é do governo federal.
É um programa Minha Casa Minha Vida, né, onde a Caixa Econômica tem deve ser o local, né, onde as denúncias, já que o
não é,
a,
não
a,
é.
A Caixa Olha, Econômica...
Deixa eu explicar, parece que o senhor não entende. O programa é do governo federal. Se for na esfera política, tem que ser tratado na esfera política. Se for na questão de governo, tem que ser tratado na questão do governo. Você não pode pegar uma denúncia que está focada na questão política e levar para a Caixa Econômica em Brasília. Se está sendo levado para a Caixa Econômica Federal em Brasília, eu estou entendendo que o deputado vai lá denunciar os procedimentos feitos pela Caixa. Não faz sentido que seja de outra forma. Senão não seria lá na Caixa, seria no governo. Ou no Tribunal de Contas, se for alguma coisa a nível de prefeitura. Agora, denúncia na Caixa é para denunciar a Caixa, não é para denunciar outra coisa. O blog Diário da Solanca, ele traz o seguinte texto: bilhetes secretos. Membros do atual governo garantem que existem bilhetes secretos da antiga gestão assinados por vereadores Taboquinhas, pedindo a inclusão de nomes de aliados na lista de contemplados pelas casas do Jaçanã. Os bilhetes existem, mas parece que falta coragem para divulgar. Ou falta coragem, ou falta assinatura. Né? Porque tem que ver como é que está esse bilhete. Se for um bilhete que não tem nenhuma forma de você realmente concluir que aquilo ali foi feito por um vereador Taboquinha, fica difícil de divulgar. Agora, se existir esse bilhete, e se ele for realmente algo que dê para provar, ou pela caligrafia, ou se ele estiver assinado, aí é uma prova
ou alguém
muito séria.
Ou alguém assumir que isso ocorreu e com quem?
Dificilmente alguém vai assumir que emitiu um bilhete. Agora, se existe, né, se está lá assinado, tal, enfim, se é uma prova realmente, tem que ser divulgado. Porque se esse bilhete aparecer, vai calar muita gente. Vai calar muito vereador.
Mas é importante aparecer também.
É importante
só ficar
aparecer,
só,
por isso
né?
que eu estou dizendo que ele apareça.
Assim, já da forma que está, toda a oposição fica, como se diz assim, suspeita. E se teve alguém que colocou bilhete, que colocou pessoas, que seja denunciado.
Pois certo? É, e é preciso saber quem é que tem esse bilhete.
Né? Inclusive, escutei do próprio vice-prefeito de Imas Dantas sobre o mesmo assunto, está entendendo que ele também não sabia desse encaminhamento, inclusive em reunião lá na prefeitura de Imas Dantas, que era, à época, o vereador mais próximo do ex-prefeito.
Esse encaminhamento,
senhor,
é o quê? Encaminhamento político? Encaminhamento político nunca
não,
se sabe.
Não
só
sei
sabe a pessoa
de
que está encaminhando.
Eu sei
então,
que...
se houve isso no passado, em relação ao passado,
era
é importante
bom
que a lista seja divulgada, porque se essa lista aparecer, como eu falei, ela pode calar muita denúncia que está sendo feita agora.
Inclusive, eu estou aqui com informação nova, né, aqui do Douglas Bombom, que me apresentou um documento agora, né, do Ministério Público, que o promotor doutor Adi também comunica que as informações serão encaminhadas ao Ministério Público Federal para apuração de fatos. Não só o Ministério Público daqui, mas também o Ministério Público Federal vai tomar as informações, o pedido de investigação, também partindo para o Ministério Público Federal.
Procedimento comum, porque a regulamentação do programa é federal. Então vai para a esfera federal para que seja feita a investigação. É, nessa questão da secretária que vocês falaram aí, eu acho que pode ser transformado em denúncia, da mesma forma como você, Ernesto, diz que o bilhete tem que aparecer, que não pode ficar no campo da suposição, denúncias desse tipo é que não pode mesmo. Agora, veja só, pelo que eu entendi, a pessoa é secretária de um empresário ligado a um político. Já foi?
Não
é mais?
A informação que eu tenho é que ela trabalha, né, digamos assim, com um salário muito bom nesse...
Mas veja só.
O grande problema, Ney,
pode ter um problema no salário, porque o que eu estou entendendo é o seguinte, é uma secretária de um empresário ligado a um político. Veja a ligação, é muito distante essa ligação.
Tu acha?
A secretária
de campanha.
Olha, mas aí é que tá. Um empresário tem muitos funcionários. E como é que você vai entender que um funcionário não pode se enquadrar no projeto de habitação?
O grande problema disso é o seguinte.
Fica numa coisa muito da suposição.
Não, mas o grande problema é o seguinte. O prefeito disse que a lista seria respeitada. Quando aparecem nomes que não são da favela do Papelão e não são da favela da Coab e aparecem nomes, esses nomes que apareceram, que não são da favela e não estavam na lista que o prefeito disse que ia respeitar, todos esses nomes passam a ser suspeitos.
Nisso eu concordo. Certo?
Todos os nomes passam a ser suspeitos.
É, preciso se pegar, certo? A lista antiga. Eu vi essa lista, mas não tive tempo ainda de fazer uma análise maior.
Fazendo.
Mas pegar o que existia antes, o que existe agora, né, e saber se há essa
e nesses nomes,
essa introdução.
Nesses nomes suspeitos, aí é que aparece. Aparecem pessoas ligadas a Zezinho Buxim, aparecem pessoas ligadas a Vânia Vieira, e agora apareceu o nome dessa pessoa ligada a um empresário financiador de campanha. Certo? Então, o problema, se essa pessoa tivesse na lista anterior, não tinha problema nenhum.
O que resta é saber se esses nomes realmente foram incluídos agora.
Aí é que está o trabalho da imprensa de Santa Cruz
para
fazer a divulgação dos nomes que não são da favela, que não, as pessoas que moram na favela e foram beneficiadas e que não estavam na lista. Eu acho que entregando esses nomes, a gente vai descobrir muita coisa, porque vai se ver que a influência política, infelizmente, agiu e muito nesse caso.
É preciso fazer uma observação minuciosa disso, é complicado o assunto, né? O senhor está falando de duas listas, eu já ouvi falar mais do que isso. As cunhadas do vereador Zezinho, por exemplo, dizem que foram inscritas em 2008. É difícil saber quantas listas houveram, quantas ratificações, porque houveram mudanças.
Só um adendo.
A lista
foi o próprio prefeito que disse que ia respeitar. Foi o próprio prefeito, não foi eu.
Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Entregue no dia...
No caso dos nomes...
26 de dezembro...
No caso dos nomes...
26 de dezembro, o prefeito disse que ia respeitar essa lista.
No caso dos nomes das cunhadas de Zezinho, por exemplo, dizem que elas, o próprio vereador fez um esclarecimento dizendo que elas já foram inscritas em 2008. Houveram ratificações nessas listas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se elas foram inscritas em 2008 e tiveram comprovação de inscrição naquele período, o que é que vai realmente garantir ou dar certeza de que elas foram colocadas ou recolocadas agora?
Se elas fizeram em 2008 e não estiveram nas listas, cabia ao vereador à época dizer, olha, essas minhas cunhadas não entraram, mas ele não disse nada à época que foi divulgada as últimas listas. Porque, na verdade, foram inscritos quase 1.200 pessoas, certo? Mas só 400 foi... 396, nem 400, 396... foi que estavam na última lista, que inclusive o prefeito disse que ia respeitar.
Mas é preciso ver, o que eu estou dizendo é isso, é preciso ver se elas foram retiradas realmente das listas antigas e colocadas nas novas. Complicado isso, por isso que eu digo que a gente tem que ter uma prudência muito grande para estar falando sobre esse assunto.
Bom, são 11 horas e 22, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta então. É 11h28, de volta o nosso Rádio Debate. Eu quero lembrar os nossos ouvintes que nós teremos daqui a pouquinho a Gincana Política. Tá, o maior número de perguntas vai concorrer a um kit Jogoff, acertar o maior número, você já não concorre, já ganha diretamente. Como sempre, fáceis, é só você se preparar, tá bom? Agora 11 horas e 28, votação da nova lei de emancipação por Ney Lima.
Pois é, esse adiamento, na verdade, ele não teve a confusão que teve no outro, né? Não foi por conta de pauta trancada. O que acontece é o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo, nós, em contato com o deputado Zé Augusto, e disse que gostaria que a votação fosse feita quando ele estivesse aqui. Até por com a votação. E é muito mais garantido isso. Com o presidente da Câmara interino, uma sessão comandada por qualquer outro deputado, pode não ter a mesma garantia vi que a votação é sendo colocada pelo atual presidente, o Henrique Eduardo Alves, que tem conhecimento da causa. Então, ele colocou para Zé Augusto, nessa ligação, as duas possibilidades. De manter a pauta para essa semana, colocada com outro presidente. Para outros deputados, o PC está suspenso. Na próxima semana, no dia
20... Foi da casa, ele que tem interesse muito pela aprovação do projeto. Ele garante aquela seu trabalho de bastidores, garante sua convocação e garante o cuidado que os deputados todos terão. A ausência dele ocasionar um certo relaxamento por parte de muitas lideranças de partido e no próprio interesse da emancipação, né? Então ele toma essa decisão, com uma decisão sensata, que para alguns que estão cansando da reta final, podem soar como mais uma espera, mas é melhor ter aquele cuidado, né? É melhor ter aquele cuidado de que se suba com garantias. E a figura do presidente hoje, que é respeitadíssimo na casa, ele não é um presidente que divide, que desagrega, ele é um presidente que une. E dentro dessa união ele tem uma moral muito grande com todos. O clima que contagiou, e Ney acompanhou, o clima que contagiou o Congresso Nacional no último encontro, foi um clima que comoveu todo mundo. A presença dos emancipalistas lá nas galerias da casa, acompanhando horas e horas e horas, ficando esperando, tudo isso pesa diante dos parlamentares. E, de repente, fazer sem o presidente é complicado, porque é preciso recomeçar, é preciso que todos voltem a Brasília, é preciso que todos lotem a galeria e é preciso que o presidente esteja, porque a simples presença dele já era muito importante. Imagina você sabendo que é um presidente, ao contrário do outro que tinha, Marco Maia, que engavetou, esse é um presidente emancipalista. Ele foi declarado demais quando ele explicou lá os emancipalistas naquela madrugada cansativa de que era melhor esperar para o bem deles. Então, vamos esperar pelo presidente arrumar as malas, fazer uma rifa, né? Fazer entre amigos e voltar para Brasília para fazer essa cobertura, porque vai ser um momento histórico e a gente espera demais de que não se tenha mais desculpas, que não se tenha mais motivos para esperar essa decisão.
Agora 11 horas e 33 minutos, Ernesto Maia, dá para esperar um pouco mais, até porque a expectativa é tão grande, mais uma semana, né?
Uma semana, embora assim, o grande problema às vezes é a descrença das pessoas, né? Pela quantidade de vezes que adiou, embora assim, quem esteve em Brasília, como Marcondes, como Ney, eu estive lá também semana passada, sabe que os ventos são muito favoráveis para a aprovação desse projeto. Eu acredito na aprovação, mesmo com a semana adiando uma semana, eu acredito na aprovação e acho que a futura cidade de São Domingos e a futura cidade de Pão de Açúcar vão ter muito o que comemorar no dia 28 de maio.
Bom, 11 horas e 34, vamos embora então para a Gincana, Ari. Tudo pronto? Alô, você ouvinte, se prepara. 3731-1245, 3731-1947. A partir de agora, você já pode ligar, porque tá no ar.
Gincana Política. Gincana Política.
Bom, 11 horas e 34 minutos, está valendo então para você ouvinte ligar, participar, um kit Jogoff. Agora, claro, vai faturar. Quem responder mais perguntas está no ar, a Gincana Política. A partir de agora você liga 3731-1245, 3731-1947. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2013, 11h35. Daqui a pouquinho, hora do almoço. E nada melhor do que você saborear um belo rodízio de carne, ou mesmo cardápio à la carte, lá no Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. É o mais saboroso lançamento de Santa Cruz. Olha, fica na PE 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, em Santa Cruz do Capibari. Vai lá, Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, espera por você com rodízio de carne e também tem à la carte. Vamos lá então, primeiro ouvinte, alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Oi, com quem eu falo?
Vaninha.
Não entendi, hein?
Vaninha.
Vaninha, você tá onde, Vaninha?
Palestina.
Palestina. Vaninha, vamos participar então da nossa gincana?
Vamos ver.
Tá preparada?
Liga.
Tá valendo, um minuto apenas. Qual a formação acadêmica do governador Eduardo Campos?
Pula.
Em que cidade nasceu Miguel Arraes?
Eu também.
Em que ano Inácio Marques Vieira, doutor Danal, foi presidente da Câmara? Em que ano Inácio Marques Vieira, doutor Danal, foi presidente da Câmara? Você pula ou responde?
Pula.
Quais são os cargos ocupados por Clarice Carvalho na atual gestão da Prefeitura? De Brejo. Quais são os cargos ocupados por Clarice Carvalho na atual gestão da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe?
Pula.
Pula também. Quem foi o vice de Jarbas Vasconcelos no governo do Estado em 1999?
Não,
tá. Oi? Pula. Pula também? Essa é fácil. Com quem eu falo, né?
Maria José.
Maria José, você está onde? Bom. São Cristóvão, está aqui parada?
Vamos lá.
Vamos embora, um minuto apenas. Qual a formação acadêmica do governador Eduardo Campos?
Pula.
Pula, então vamos embora aqui. Em que ano Gustavo Krause assumiu o governo do Estado?
Em 98.
Não é essa a resposta. Em que ano Gustavo Krause assumiu o governo do Estado? Pula ou continua? Pula. Quem era o governador de Pernambuco, Cris?
Pula.
Pula. Antes de ser presidente, ocupava que cargo? Não. Não.
Pula.
Vice de Lula durante os seus mandatos, os seus governos? Quem foi o vice de Lula durante os seus governos? Oi? Eu não estou ouvindo. Eu não entendi a resposta dela. Mas não respondeu. Ok, infelizmente nenhuma resposta das duas participantes. Amanhã a gente volta então com mais uma gincana política. Agora 11 horas e 38 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Bem, 11h43, de volta o nosso programa Tribuna do Polo. De volta o nosso programa Rádio Debate, e mais um tema que nós iremos comentar agora com os nossos participantes. Revista diz que garotinho desvia dinheiro para a empresa fantasma. Começamos por Ney Lima.
A coisa é muito clara nessa cidade de Campos, que é governada pela esposa do deputado Garotinho. Absolutamente clara. Não é uma denúncia dessas pequenas, não, é denúncia grande. O que é que acontece, para as pessoas entenderem, né, para a gente ilustrar o que aconteceu? Essa empresa que está sendo investigada recebeu 32 milhões de reais. Tem contratos com a prefeitura nesse nível, né, nesse valor. É uma empresa de locação de veículos, onde a prefeita da cidade de Campos, esposa do deputado Garotinho, ao invés de comprar, locou esses veículos. E interessante é o seguinte, eu pensava que locação de veículo em governo poderia ser um grande negócio, porque, por exemplo, o governo Eduardo Campos resolveu o problema de viaturas sucateadas na polícia com a locação. Todas as viaturas da polícia militar de Pernambuco são locadas com o passar do tempo. São. Mas no caso de uma prefeitura, onde fazer a manutenção de um veículo é algo muito, muito minucioso, assim, muito pequeno, né? Porque não são poucos veículos. Eu acho que seria o melhor negócio, seria que a prefeitura comprasse os veículos. Não são muitos, eles estão locando veículos à torta e à direita. Onde a maior denúncia do governo Edson Vieira é essa de locação de veículo, que teria ligação com assessores do deputado estadual Diogo Moraes. No caso dessa empresa de Campos, o que é que acontece? Existe um sujeito chamado George, que essa empresa, a GAP, começa com o nome dele. Cara, só para você ter uma ideia, ele não tem título eleitoral, ele não tem RG. O CPF que ele usou para abrir a empresa é um CPF falso, falsificado. Com esse mesmo CPF, ele abriu conta em banco e saiu abrindo tudo que precisava para montar a empresa. Empresa que vende 32 milhões à prefeitura. Quando vai fazer uma investigação, se descobre uma ligação desse George com um sujeito chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, Trabache, de postos de gasolina, que forneceu combustíveis ao PR, partidos e campanhas ligadas ao PR, em várias campanhas eleitorais. Então ele não participava de venda ao governo, participava de venda ao partido. Mas era coisa aí em altos valores. A época, revista Anos, com o Geo, uma outra gravação posterior. Primeira gravação sobre a empresa de veículos, a segunda gravação sobre a empresa de combustíveis. E percebeu que quem atendeu o telefone foi a mesma secretária e desconfiou que a voz que falava por George era, na verdade, Fernando, o dono da rede de posto de gasolina. Aí as gravações foram enviadas agora com base numa investigação do Ministério Público. A revista Época suspeitou dessas entrevistas e mandou para uma perícia. E a perícia disse que a voz, na verdade, é a mesma. Ou seja, o Fernando falava por o George. Essa empresa, ela foi vendida recentemente. Depois voltou para o George. Mas na venda que foi feita, ela foi vendida por R$1 milhão em 10 parcelas de 100 mil. E quem comprou a empresa foi a mãe de Fernando. Então tem toda uma ligação. Você tem a empresa de locação com um negócio de 32 milhões, que está no nome de um laranja, porque é muito claro que esse George é um laranja. Quem responde pela empresa é Fernando, que é dono de uma rede de postos de gasolina que abastecia todos os carros na campanha de Rosinha Matheus e nas campanhas de Antony Garotinho. Ficou muito clara a ligação e muito claro que a empresa que foi utilizada foi a empresa provavelmente de fachada para que se arrecadasse dinheiro, para que esse dinheiro fosse utilizado na campanha da prefeita Rosinha e do deputado Antony Garotinho do Rio de Janeiro.
Marcondes Moreno.
É, garotinho, menininho, rapazinho. O fato é que os escândalos de locadoras de veículos estão estourando em todo o Brasil. Alguns com conexão em outros estados, com negócios em outros municípios e daí por diante. O que de fato chama a atenção é que o seguinte, num governo como o governo Eduardo Campos, onde o governo comprar 5 mil viaturas ou mais e ter técnico para estar dando assistência a tudo isso, ter a manutenção desse veículo, tem a desculpa de que se pode sair de uma forma muito cara. No caso de Santa Cruz, por exemplo, é só fazer a conta quantos carros populares dá para comprar com 1.200.000 da locadora KMC. Né? E esse carro do Rio de Janeiro, ele é ainda mais... O que me impressiona nisso tudinho é os cuidados que não se toma, porque essa história de laranja em Santa Cruz, nem laranja é alaranjado, eu me refiro a um todo, a um município como um todo. Essa história já é uma história de prática que todo mundo conhece aqui. Lá foi muito escroto, por se transformar, pela importância que é a cidade de Campos na economia do estado, pela importância política da cidade onde Garotinho, Rosinha e toda... É engraçado, de Garotinho e Rosinha, né? Dá até uma quadrilha matuta, né? Aí tem uma Rosinha, ô Rosinha, Garotinho, né? São um negócio bem diminutivo. É, entendeu? Então, a cidade de Campos é uma cidade muito importante na base econômica, né? E de repente, como ficar tão claro um negócio desse. Outra coisa, às vezes a revista Época apurou, o blog do Nelima foi, não sei o quê. Mas na verdade sempre existe, além da apuração dos meios de comunicação, existe sempre quem aponte, sempre alguém que diga, oi, por exemplo, Ney, geralmente as grandes apreensões de drogas são alguém que dedurou, já pensou, aí tá o caminhão carregado de gesso no meio, lá embaixo, assim, assado, tá a droga. A Polícia Federal dá o bote em cima. Pode olhar toda a reportagem, né? E tudo isso tem os seus denunciantes, né? Alguém diz, olha, Ernesto, olha, procura saber, vai assim, assado, que tu descobre, né? Então tem que se ter muito cuidado, porque as pessoas voltam acreditando nos garotinhos, nos menininhos, né? Em tudo. E de repente é um caminho muito novo, esse caminho das locações de veículos. Não existia isso há um passado recente, não. Isso é coisa nova. São os esquemas novos que são encontrados. O que tem que se fazer é saber até onde será punido aí o Antony Garotinho, que inclusive é uma figura simpaticíssima, né? E a Rosinha, né? Para que essa quadrilha de Campos, quadrilha matuta de Rosinha e Garotinho, possam dançar um São João com menos tranquilidade, né?
Ernesto?
É, essa notícia, né, da revista Época, né, cai como uma bomba aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro, é muito parecido com o que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe agora. Muito parecido, certo? Inclusive, na Folha de Pernambuco hoje, de Pernambuco, fala, né, da contratação de ambulâncias, que aqui também, né, as ambulâncias estão sendo locadas, né, as ambulâncias que hoje estão servindo a cidade de Santa Cruz do Capibaribe também estão sendo locadas, igual ao caso da Prefeitura de Campos. Que a dona, por exemplo, da KMC, a Renata Rafaela, que até esse momento nunca se pronunciou, apesar de alguns meios de comunicação da cidade, inclusive Hildo Teixeira, no programa Opinião, dizer que a dona iria vir falar, nunca veio falar, o que aponta, como a Renata Rafaela, é muito parecida, o caso dela, muito parecido com o do dono da empresa, né, dessa empresa que está sendo denunciada pela revista Isto É. São casos parecidos, são escândalos parecidos, embora a imprensa, vamos dizer, estadual, ainda não tenha dado destaque a esse caso aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Né? Espero, né, porque as coincidências são muitas, e eu sei que quando a imprensa entra, vocês vão ver que esse caso de Garotinho vai ser esmiuçado até o máximo. Porque foi o quê? Foi a revista Época, que é do Grupo Globo, que está denunciando. Né? A partir daí vai ter certamente um acompanhamento da Rede Globo, né, esse caso de Garotinho. E é muito parecido com o que está acontecendo em Santa Cruz. A diferença é que, vamos dizer, esse esquema lá da cidade de Campos e do deputado Garotinho é um esquema antigo. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a prefeitura entrou faz apenas 5 meses. Apenas 5 meses que a prefeitura, que o prefeito Edson Vieira assumiu. E como eu disse, né, vamos ter novas novidades quinta-feira na Câmara de Vereadores e até algumas pessoas, porque você não diz logo aí, veja bem, essas denúncias eu já apresentei ao Ministério Público, que eu acho que é quem deve, de fato, fiscalizar e investigar a situação. Inclusive, essas denúncias que eu vou fazer quinta-feira eu já fiz ao Ministério Público, mas acho que na Câmara de Vereadores, por ser acompanhado por todos os meios de comunicação, né, até para não dar preferência a um ou a outro, então, né, você dá uma preferência a todos os meios de comunicação, né, a gente tem que exatamente dizer na Câmara de Vereadores. Porque na Câmara de Vereadores, todos os meios de comunicação têm, por igual, né, conhecimento daquelas denúncias que estamos fazendo. Infelizmente, o que a gente está vendo é que esse governo de Edson Vieira pode entrar justamente na mídia estadual e na mídia nacional, né, porque é um esquema muito parecido com esse que está denunciado pela revista Época e pela Folha de Pernambuco. Eu não sei, eu não vi os outros jornais, mas a Folha de Pernambuco, logo cedo, hoje eu vi, já estava esse caso de Garotinho, inclusive com grande destaque na parte política da Folha de Pernambuco. O que os jornalistas não sabem é que em Pernambuco, aqui pertinho, né, imagine quando eles descobrirem que tem uma empresa que também não tem dono, que os donos anteriores eram assessores do gabinete do deputado Diogo Moraes, que é aliado do prefeito Edson Vieira, e que essa firma só faz negócio com duas prefeituras que são aliadas do deputado Diogo Moraes. São denúncias e são acontecimentos que certamente essa semana a imprensa estadual vai falar muito.
Bom, faltando só 4 minutos para o meio-dia, rapidamente aqui para a gente fechar o programa de hoje, José Augusto e Armando Monteiro devem ir para palanques distintos em Brejo da Madre de Deus. A eleição de Brejo da Madre de Deus vai posicionar de forma distinta políticos que representam Santa Cruz do Capibaribe e pretendem direcionar apoio político na cidade vizinha. O blog do Ney Lima teve acesso a informações que confirmam que o senador Armando Monteiro Neto, do PTB, deve apoiar a candidatura de Hilário Paulo, do PSDC. Já o deputado federal José Augusto Maia, do PTB, vai subir no palanque de Roberto Assora, do PMDB. Todos os vereadores do Grupo Taboquinha, de Santa Cruz, vão apoiar Roberto Assora. E o ex-prefeito Toninho do Pará também já teria confirmado o apoio. Uma entrevista coletiva está sendo planejada para o anúncio, 11h56. Divisão de apoios também acontece dentre os políticos do grupo Onda Azul de Santa Cruz do Capibaribe. O deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, estará no palanque político de Roberto Asfora, junto com a vereadora Nara Leandro, do PSB. O prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, do PSDB, aposta suas fichas na candidatura de Hilário Paulo e levará consigo o apoio dos demais vereadores do grupo. A política de brejo da Madre de Deus promete ser acompanhada de perto pelos políticos santacruzenses e vai levar aos palanques uma mistura interessante. 11h57, Marco Andes.
É isso que Ney escreveu, Ney. Você está, sem perceber, já projetando um cenário para 2016. Eu acredito que em 2016, Ney, em 2016 nós teremos uma eleição em Santa Cruz muito parecida com você pode guardar isso aí para 2016, você vê que nós temos uma eleição muito parecida em Santa Cruz.
Tem
o que está acontecendo é um ensaio do que vai ocorrer, né? Logicamente, Brejo é outro município, mas o que nos separa é um rio. Os hábitos, os costumes são os mesmos, né? Zé Augusto, em outras palavras, estará ao lado de Diogo Moraes. E Armando Monteiro, em outras palavras, estará ao lado de Armando Monteiro com Edson Vieira, né? Então essa mistura é uma espécie de preparação para o futuro. Isso é uma preparação para o futuro. Porque quando Diogo se juntou com Edson para uma composição para vencer, muitas portas se abriram. Por exemplo, Dimas apoia Eduardo da Fonte, Toninho do Pará também apoiou, e ninguém sabe como é que fica nessa, que Toninho é o grande mistério da humanidade, né? Ninguém sabe o que essa criatura pensa. E por aí afora. E lá, o eleitor vai ter, nas oportunidades dos seus eventos, uma oportunidade de ver isso de perto. De ver isso de perto, de ver isso juntinhos, né? E entender que na política, os interesses fazem a união, e se preparem para 2016 vocês assistirem em Santa Cruz uma eleição a mais atípica de toda a história.
Ok, Ernesto, rapidinho, 11h59 já.
Olha, a eleição do Brejo, né, vai, como eu digo sempre, é uma eleição onde o distrito de São Domingos vai decidir a eleição, certo? E por conta de ser o distrito de São Domingos, eu digo direto que políticos de Santa Cruz do Caparibe vão ter, né, uma importância muito grande nessa eleição, certo? Acredito que onde os políticos do Partido Taboquinha de Santa Cruz do Caparibe apoiarem, vão decidir. Por quê? Porque lá no Brejo da Madre Deus, tanto Edson como Diogo sempre tiveram posições sempre definidas. E os políticos do Partido Taboquinha vão se definir agora. Né? É lógico que o Ney, inclusive na última sexta-feira, né, cobrou, porque Armando Monteiro talvez fique no Partido Taboquinha também fique desunido. Mas o que eu digo são os políticos que estão aqui no dia a dia. Armando Monteiro vem para um comício ou vem para outro, mas os políticos que estão aqui no dia a dia, que estão todos os dias aqui, é que vão definir essa eleição.
Bom, tem que ser rápido, que o tempo aqui já está esgotado. Algumas coisas que eu não sabia, fiquei sabendo agora. Primeiro que Armando Monteiro não acompanha mais o dia-a-dia da política de Santa Cruz. Segundo que Armando não é mais Taboquinha, porque aí...
Olha, você está dizendo,
eu esperei você falar, deixa eu falar agora.
Você está se aproveitando do tempo pouco.
O vereador, o senador Armando Monteiro não é mais Taboquinha, porque Ernesto disse que para onde os Taboquinhas forem, ganha. Então não estou entendendo, né? Se Armando está no palanque de Hilário, né?
Puro
não dá para entender.
Deixa de ser há muito tempo.
Segundo, eu acho o seguinte, Ernesto, se Hilário vencer a eleição, ou se Asfora vencer a eleição, é por mérito do político. Não pode dizer que Hilário ou Roberto não tem uma história e que vençam a eleição por conta de um apoio, não. O apoio importante é, mas a vitória é do político, rapaz, não é do apoio, não.
Bom, final do nosso programa.
Outra coisa também, tirou muita onda com a vereadora Nara, dizendo que lá estava desunido os apoios. Está dividido do mesmo jeito, Armando vai para um lado e Zé Augusto vai para o outro. Aí está se falando das duas lideranças.
Vai ficar bonito uma foto, Nara e Ernesto no palanque.
O cacique e quem mais... liderado.
Bom, 12 horas e 1 minuto, a gente finaliza assim mais um Rádio Debate. Amanhã estaremos de volta.
Acesse blog sulancanews.com.
Às 8 da manhã tem Tribuna do Polo. Forte abraço, boa tarde. Vem aí, Luiz Carlos.
Sulanca hoje. News, hoje aqui, Sulanca News, blog do Neilima e o Agreste Notícias aqui.
Não.
Merece destaque. O blog merece destaque.
Jairo
tá aqui com o Jairo.
Opa!
Merece destaque, é verdade. E o Agreste Notícias, um abraço para Sidney Lima, que está na escuta do programa.